Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil tem fome. Estudo realizado em parceria com pesquisadores da UFMG, da Universidade de Brasília e da Alemanha aponta que 59,4% dos domicílios brasileiros relataram estar vivendo algum nível de insegurança alimentar na pandemia. Ou seja, mais da metade da população. Eu sou Carles Carmeliati e para conversar sobre esse retrato da fome no país, recebo ao longo desta semana a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, Elaine Leandro Machado, que é pesquisadora do OSUB, Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte. No programa de hoje, vamos explicar melhor o que é insegurança alimentar e como ela se relaciona com a pandemia. Confira agora. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Mais de 25 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar na pandemia. Agora a gente tem a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Podemos dizer, então, que ela não está sendo cumprida?
Tem de a gente lembrar que em 2010, a alimentação ela foi considerada um direito social previsto, inserido no artigo 6º da Constituição. Então, o acesso a uma alimentação saudável, né, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ela é um direito humano e um direito social assegurado na nossa Constituição.
Pelo que as pesquisas mostram, não é isso que vem acontecendo, né? E esse estudo que citei na abertura do programa mostra que 31,7% dos entrevistados relatou estado de insegurança alimentar, 12,7% de insegurança moderada e 15% de insegurança grave. Professor, o que podemos entender por insegurança alimentar e esses diferentes níveis?
A segurança alimentar ela pode ser mensurada por escalas. A gente tem uma específica que é da BIA, por exemplo, né, que mensura em 3 níveis, que é o nível leve, que é quando as pessoas daquele domicílio já têm uma preocupação com a falta do alimento. E uma mudança na qualidade. Então, isso aqui é importante a gente mensurar também, porque a insegurança alimentar ela não é só a falta. Na insegurança leve, a gente tem uma substituição de alimentos ricos em nutrientes, em proteínas e vitaminas, por alimentos mais baratos, muitas vezes, que são aqueles alimentos ricos em farinhas, açúcares, por exemplo. A moderada, aí já vai começar a faltar algumas refeições do dia. E aí, por exemplo, os adultos, eles começam a diminuir as suas refeições ou pensar em outras estratégias de substituição, até chegar na insegurança grave, que é aquela, então, que já há uma restrição alimentar importante ou a falta de refeição, ou com famílias podemos ficar até o dia todo sem uma das refeições.
Agora, professor, esse cenário de fome no país, ele não vem de hoje, né? Mas parece que agora a situação é muito pior com a pandemia.
Se em 2004 a gente tinha 65% da nossa população com segurança alimentar, foi para 70% em 2009, 77% em 2013, e aí a gente tem a pesquisa da POF em 2017 e 2018 mostrando 63%. Então, em 2018, a gente já tem uma queda importante na segurança alimentar da nossa população brasileira. Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi a exclusão do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão representativo junto à presidência, que fica muito responsável por essa interferência nos programas, né, que garantam a segurança alimentar. Então, veja, crise econômica, política, né, sucateamento, digamos assim, das políticas sociais e de saúde, e vem a pandemia no ano de 2020. Então, o vírus encontra um caldeirão já de crise nos nossos sistemas, tanto sociais, políticos e econômicos.
Agradeço a participação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Elaine Leandro Machado. Ela volta aqui amanhã para conversar sobre os impactos da insegurança alimentar no desenvolvimento das crianças. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmeliati, informação é saúde e até amanhã.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.